Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Agora, mais um Fórum 11.6, nesta sexta-feira, 20 de março de 2020. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Roy, que tal?
Sim, estamos aqui em meio à pandemia do coronavírus, todo mundo em casa, isolado. E hoje a gente tem um convidado especial para falar sobre essa pandemia e como fica o Brasil diante dessa situação. A gente vai conversar com o médico e ex-ministro da Saúde, Arthur Chiorro. Bom dia, Chiorro, tudo bem?
Bom dia, um abraço a todos vocês, estamos aí.
Legal.
O Chiorro, além de ser ministro da Saúde, é professor universitário, né, Chiorro? Você está dando aula na Medicina Paulista, é isso?
Não. Sou professor do Departamento de Medicina Preventiva, da Escola Paulista de Medicina e daqui da Unimes, também da Faculdade de Medicina de Santos, da área de saúde coletiva.
Legal. E antes da gente começar a entrar aqui no nosso assunto, vou lembrar para quem não se inscreveu ainda no canal da Fórum, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos aqui do canal, além do Fórum 11.6 diariamente. A gente tem o Fala Roval, Fala Rovai, Fala Rovai de segunda, quarta e sexta às 19. Tem a Clara Verbuck, terça e quinta às 19. E hoje, às 20h30, tem uma edição especial no Fórum Debate com o professor Denis de Oliveira, o Nabil Bonduque. E também tem mais uma terceira convidada que ainda não está confirmada, e sobre a periferia e o coronavírus. Então, hoje um debate às 20h30 aqui no canal da Fórum também. Ontem teve com o Raimundo Bonfim, o Alberto Carlos Almeida e com o Ivan Longo, também às 20h30. E amanhã tem Fórum 11h30
ao vivo. Amanhã tem Fórum 11h30 e domingo provavelmente vai ter também. Acho que a gente não vai parar agora mais.
Tem como parar.
E a ideia é ter todos os dias às 20h30 uma mesa de debates. E em breve a gente vai chamar o Chiorro para uma mesa dessa também, né,
Com
certeza. Só com especialistas da saúde.
Boa ideia. Antes de também agora entrar, vou dar um giro no nosso chat, que a gente diz que aqui é o chat mais inteligente, informado aqui do YouTube. Tem já comentário da Andréia: estamos despreparados, agora vemos como o Brasil e o brasileiro se acostumaram ao improviso, uma lástima. Tem gente aqui, Ariane de Sorocaba, São Marcelo de São Paulo, trabalhando de casa, todo mundo agora de casa, né? Quem puder, né? Menos os trabalhadores da saúde, entre outros. Daniel Miage, de Tóquio, no Japão. No Japão não explodiu os casos de coronavírus, já que o governo está tratando da forma que deve.
Ele comentou. Depois é até legal dizer aí, escrever o que está acontecendo no Japão para a gente. Vamos fazer o seguinte, de repente, se o Daniel quiser participar, eu quero fazer um programa no final de semana para a gente, trazendo pessoas de fora do Brasil. Eu sei que nos acompanha muita gente fora do Brasil, tem gente na Itália, na Irlanda, no Chile, tem aqui o Vitor Farinelli, tem o Daniel. Se ele topar, a gente faz um programa com essas pessoas para falar sobre o vírus no mundo. E junta aí umas 20 pessoas, faz um programão no sábado ou no domingo.
Isso.
Eu acho que pode ser interessante para a gente trocar informações e tentar entender que boas saídas podem estar sendo construídas em alguns lugares.
Isso aí.
Daniel, se anima aí e responde para nós se é top, se você conhece outras pessoas que podem participar.
Isso aí. E hoje a gente tem aí a informação que as mortes pelo coronavírus já passam de 10 mil em todo o mundo, e os casos registrados já chegam a 244 mil, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, que atualiza os dados aí diariamente. Então, começo aqui o nosso programa perguntando para o Chiorro qual que ele prevê aí ainda nos próximos meses, em termos de número de infectados, de mortes, e se há uma luz aí de quanto tempo essa pandemia pode durar.
Olha, eu acho que qualquer profissional da área da saúde, epidemiologista ou que atue na minha área, com a área de política de saúde, que tenha mínimo juízo, responderia com muita prudência a essa sua pergunta. Porque uma das dificuldades que se tem é exatamente de dimensionar qual é o ritmo de propagação do coronavírus e qual é o impacto que as medidas que estão sendo tomadas vão desencadear. Eu chamaria atenção, né, em primeiro lugar, por uma tendência, né, que começa a ser observada só agora, que é um possível controle, interrupção da cadeia de transmissão na China. Vejam, quase, se a gente considerar que a doença efetivamente vem sendo transmitida desde meados de dezembro, nós estamos falando de 3 a 4 meses, né, para o esgotamento e controle com medidas de supressão muito importantes. É, nós não temos nenhuma perspectiva ainda, por exemplo, na Itália, na Espanha, na Alemanha, na França, em Portugal, né, no continente europeu, onde potencialmente a epidemia se desenvolveu com uma intensidade, um padrão muito explosivo, nenhuma tendência ainda de controle. E é difícil também prever, eu tenho dito isso já há umas 2, 3 semanas, e o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde fez um pronunciamento mais ou menos nesse sentido anteontem, qual o comportamento que a doença terá no hemisfério sul, né? Não é improvável, e isso para a gente cria um cenário de dificuldades, mas que nos próximos dias, ou no máximo em 1 semana, 10 dias, estará resolvido, ou pelo menos indicado, né? Qual que é o comportamento do coronavírus aqui entre nós no hemisfério sul? Já que nós estamos no final do verão, começando a entrar no outono, que ainda permanecerá com clima quente, pelo menos na primeira metade do outono, como sempre costuma acontecer, e não é improvável que a gente tenha a epidemia em 2 ondas, uma onda agora inicial, né, e uma onda que se concentre no inverno, ou pelo menos a partir de meados do outono, reproduzindo o padrão das doenças gripais, do H1N1, da influenza, né, de outras epidemias que têm um tipo de transmissão pessoa a pessoa, com as mesmas características, com mais ou menor infectividade, mas que tem o mesmo padrão de transmissão, que aí tenderia a se concentrar nas localidades mais frias, no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, nas cidades mais frias. Claro que isso não impede que ocorra no país como um todo, mas teria uma tendência maior de concentração nesses locais, reproduzindo esse perfil. Isso tudo nós vamos poder saber maior, talvez, segurança nos próximos dias. Né? De qualquer forma, as medidas de isolamento social, as medidas de prevenção individual, as medidas de controle dos contactantes que estão sendo feitas, poderão fazer com que nós tenhamos uma curva de casos e de óbitos, talvez diferente da observada na China e na Itália, e talvez mais próxima daquilo que está se observando na Alemanha, na França, do que ocorreu na Coreia do Sul, que é um ritmo de propagação menos agudo, menos vertical, como aquele que se observou na Itália, muito em função, na China, primeiro, do desconhecimento, e na Itália, muito em função, talvez, dos problemas que se tiveram em Milão, na região norte da Itália, no atendimento, em que se suspeita que o atendimento hospitalar foi decisivo para a explosão dos casos.
Pior, aliás, antes que eu dissesse uma coisa, pior como a gente é de Santos, né? Então ele está falando lá daquela cidade maravilhosa chamada Santos, que tem o melhor time do mundo. Pior, me diz uma coisa, aí na Baixada Santista, eu vou pegar a realidade da Baixada, mas eu acho que em muitos lugares isso está acontecendo. Houve uma decisão dos novos prefeitos, meio que na dinâmica de consórcio, né? E decidiram fechar as praias, fechar shopping, fechar comércio, academias, deixar só o que é essencial aberto, inclusive ameaçando, e pareceu uma decisão correta, queria te ouvir, caçar licença daqueles que descumprissem a determinação. É isso que tem que ser feito?
É isso, inclusive, que tem faltado ao governo federal, né, que deveria estar liderando esse conjunto e que deixou que municípios e estados, a seu bel prazer, tomassem esse conjunto de medidas sem uma certa unidade nacional. São verdadeiros absurdos. Eu considero que os prefeitos da Baixada, né, em primeiro lugar, ao agir de forma organizada e coletiva, tomam uma decisão muito importante. Porque para a população, sinais trocados, desinformação, insegurança na condução, que é o que tem reinado no país a partir dessa visão medíocre, tacanha, obtusa, esse, eu estou chamando de terraplanismo epidemiológico, né, do governo Bolsonaro, isso é um verdadeiro desastre para o controle da epidemia. Depois, nós vivemos numa região que tem uma concentração de idosos extremamente importante, né? É conhecido esse perfil demográfico diferenciado da cidade de Santos e da Baixada, que recebe muito idosos, concentra muito idosos, por questões econômicas, por questões sociais, pelo clima, enfim, por um conjunto de situações. E, portanto, uma região que tem uma suscetibilidade a ter uma dimensão mais grave da epidemia em relação a outras regiões que são mais jovens, onde os impactos são menores, né? Eu até volto a falar daqui a um pouco, comentando um pouco a situação da Europa em relação à China, que eu acho que nos chama muita atenção. Como hoje já se tem alguma evidência, vejam, nós estamos tratando de produção de conhecimento científico, avaliação de respostas políticas de saúde meio em ato. As coisas vão acontecendo, vai se avaliando e vai se dando maior condição de tomar decisões com segurança ou não, de acordo com a avaliação das políticas. E o que se viu é que as medidas de isolamento social, as medidas de limitação da circulação das pessoas ao máximo possível, tem um potencial de diminuir a transmissibilidade, a cadeia de transmissão da doença, que é muito importante. O exemplo da China, as avaliações que já vêm da China, que vêm da Coreia, e que agora vem, inclusive, da Europa, que mudou, inclusive, a posição do governo britânico, né, que era de permitir a livre circulação com a ideia de que produziria imunidade em rebanho, que é uma terminologia que a gente usa muito em epidemiologia, dizendo o seguinte, ó, já que é inevitável, vamos botar todo mundo junto, porque aí todo mundo pega, a gente esgota logo os suscetíveis e encerra. O que tem se visto é que a ideia de tentar, durante poucas semanas, não é muito tempo, a princípio 14 dias, que pode ser prolongado por um mês, 40, 45 dias, mas tentar diminuir o máximo possível o isolamento, segura, refreia, ele breca de maneira bastante importante a transmissibilidade da doença. Se depois isso será seguido de novas ondas de transmissão, é alguma coisa que a gente ainda não sabe. Nós vamos ter que ver o que vai acontecer na China, na Coreia do Sul, se depois volta. Mas, de qualquer maneira, Rovai, hoje nós já temos conhecimento e experiência acumulada nos países suficientes para afirmar uma coisa. Se não é de todo garantia de que vai interromper a cadeia de transmissão da doença, ela é uma decisão fundamental para dar fôlego para os serviços de saúde poderem atender adequadamente os casos graves, internar nas UTIs os pacientes e não permitir acontecer o que aconteceu na Itália, que foi uma pletora, foi uma superlotação, uma inviabilidade da capacidade operacional de atender os casos. Portanto, estender ao longo do tempo, minimizar a chegada de pacientes graves ao mesmo tempo nos serviços, é fundamental. E aí, eu já quero entrar na nossa situação. Foi exatamente o grande vacilo do governo Bolsonaro, o grande vacilo do ministro da Saúde, que tem sido apontado aí como um herói, alguém que conduziu a primeira fase do enfrentamento de maneira adequada. Aliás, seguindo a nossa tradição de saúde pública, que remonta a 120 anos de experiência, Oswaldo Cruz já fazia isso em 1903, nós temos um time técnico no Ministério da Saúde, que felizmente não foi desmontado. O atual secretário de Vigilância trabalhou com Padilha, trabalhou comigo, é alguém que conhece, sabe o que tem que fazer, mas os caras são tão irresponsáveis, e tem motivo isso, se chama efeitos da emenda do teto da política neoliberal do Guedes, do Bolsonaro sobre a saúde pública brasileira. Eles ficaram achando que não chegavam. O ministro mesmo, o Mandetta, minimizou o impacto da epidemia, achava que não ia chegar, gostou da ideia de aparecer para a imprensa como o cara que se contrapunha, que colocava as questões mais importantes. As primeiras medidas foram, inclusive, tomadas de forma adequada. Mas, por não ter recursos financeiros, por ter entregue 22 bilhões e meio, 2018, 2019 e 2020, dos recursos da saúde para a emenda do teto, né? Por não ter recurso, por não ter liderança, né? O governo não preparou, apesar de ter tido janeiro e principalmente fevereiro e o começo de março para tomar as medidas, não preparou o conjunto de medidas necessárias para estruturar a operação de atendimento, né, junto a estados e municípios. Só vou dar dois exemplos. Na quinta-feira passada, eles simplesmente disseram assim, ó, agora cabe aos estados e os municípios. Chegou na fase de mitigação. Estados e municípios é que devem comandar a operação. Ou a segunda medida, só para vocês terem uma noção, o secretário que cuida no Ministério da Saúde dos hospitais e das UTIs só foi incorporado ao comando da crise na quinta-feira passada. Literalmente, não se comprou máscara, não se comprou testes, não se colocou dinheiro na Fiocruz para produzir os testes, nós temos capacidade de fazer isso, não se produziu os leitos. Oi?
Ia te perguntar, eu fico abismado, o áudio vazando ainda.
É, acho que
eu fico abismado com o fato de a gente não produzir máscaras e não produzir álcool gel em quantidade e de não ter capacidade de fazer esses testes em grande quantidade, Kioro. É, você está dizendo que, então, é possível ter isso?
Claro, nós temos indústria nacional de equipamentos médicos, nós temos os laboratórios públicos brasileiros, como é o caso da Fiocruz, com capacidade total de produzir. Cara, ela precisa de dinheiro, ela precisa comprar insumos, né? Compra-se em dólares, o dólar explodiu, o orçamento está extremamente estrangulado e não foi liberado. Agora, já em vigência dos casos, é que foi pedir uma emenda emergencial para liberar 5 bi e 100. Rovai, 5 bi e 100, só para ter uma noção, neste ano, o orçamento do Ministério da Saúde, por conta da emenda do teto, perdeu 4.800. Então, sequer repõe, praticamente, as perdas. O ano passado foram 13,5 de perda. Deixa eu dar mais alguns exemplos. Olha, não houve ampliação dos leitos. Vamos colocar 1.000 leitos. Cadê os leitos de UTI? Né? Ah, não, sequer produziu uma ação integrada com o setor privado. Né? Tem 50 milhões de brasileiros que têm planos de saúde. A epidemia inicialmente está concentrada em São Paulo, no Rio de Janeiro, agora em Pernambuco, né? Em cidades que têm rede privada. Qual foi o grau de articulação? Olha, por exemplo, os governos de Portugal, da Espanha, da Itália, só para ficar em alguns exemplos, os caras fizeram requisição de leitos.
Ou mesmo o governo da Bahia.
Mas aí tem política, né? Aí
ele
tem
que foi para cima e pegou um hospital lá agora, o Rui Costa.
Exatamente. Né? Então, assim, tinha capacidade. A gente vê quem virou o porta-voz da epidemia virou o diretor do Einstein, o dono da Prevent Senior. Caraca, onde é que está a coordenação sanitária dessa história? Agora, aquele governo é uma bagunça. Né? A gente viu aquele quadro patético da última ceia, né? A farsa, né, das máscaras, porque os caras pareciam que estavam com um sutiã pendurado na orelha. É, né? Uma irresponsabilidade total. Passa mensagens trocadas, mal feitas para a população, né, de insegurança. Né? Então, o que a gente está vendo agora é exatamente o efeito de um desgoverno, de uma irresponsabilidade total. O Lula ontem fez uma live, sei lá, de 10 minutos. Em 10 minutos ele consegue passar muito mais segurança do que esses caras estão passando 3 meses de comunicação e mensagem trocada. Então, assim... acho que a gente vive talvez a crise sanitária mais grave desde a gripe espanhola, né? Que 10 anos depois foi cursar com o crash da Bolsa de 29. Né? A gente tem as duas coisas ao mesmo tempo, um momento em que se exige estadistas capazes de conduzir, dar segurança e enfrentar um conjunto de medidas na área da saúde. Olha, deixa eu dar um exemplo. Desculpa até se eu estou falando demais, mas é porque é revoltante. Né? Nós estamos num país que não tem as mesmas condições do que se viu no Hemisfério Norte até agora. Qual foi o conjunto de medidas produzidas para nossas milhares de pessoas vivendo em situação de rua? Qual foi a orientação para os albergues? Qual foi a orientação para as ONGs que lidam com a população pobre, que tem tuberculose, que tem desnutrição, alcoolistas, pessoas desnutridas, né? Como que nós vamos preparar, por exemplo, a orientação para as pessoas que vivem em cortiços, em favelas, em pequenas habitações, onde mora 10, 12, 15 pessoas? Como fazer isolamento em casos como esse? Que medidas que os governos se adiantaram para tomar no sentido de proteger a vida das pessoas, produzir cuidado responsável, né? É uma conversa que está rolando, assim, você que é de classe média alta, fique só no seu quarto e no seu banheirinho, use álcool em gel, né? Rovai, eu vou dar mais um exemplo. O Mandetta fez anúncio já umas 4, 5 vezes de 400 e tantos milhões que ele liberou para estados e municípios para o combate à epidemia. Ele tem, não tem vergonha de...
Alô, alô? Sumiu o som do Arthur, que ouro. Alô, que ouro.
Alô, que ouro.
Oi? Voltou. Oi. Que ouro, o microfone está ligado aí em alguma coisa? Quando eu falo, agora não está dando. Não tá dando.
Agora não.
Agora parou. É, te cortou aí os últimos 30 segundos.
Você... Tá, eu estava dando um exemplo, então... Eu estava dando o exemplo da liberação repetida já 4, 5 vezes pelo Ministério da Saúde de 400 e poucos milhões de reais, que equivalem a R$ 2 por habitante. É isso mesmo, né? O esforço emergencial foi liberar R$ 2. Aí eu fiz os cálculos. Pô, vai, a gente compra 58 ml de álcool em gel com R$ 2. Não consegue comprar um sabonete, cara. É disso que nós estamos falando, né? Estados e municípios que estão quebrados, inclusive porque o Ministério da Saúde não repassa recursos, estão sendo obrigados a se virar para produzir oferta de serviços, ampliação de serviços, porque a crise vai explodir agora nos estados e nos municípios. Então, assim, eu estou aqui...
Grande, já que você falou isso, a crise vai explodir agora, o começo da crise ainda está sendo brando, né? Se a curva se mantiver aqui no Brasil... Qual é a tua expectativa aí para os próximos 10 dias? Porque eu, pelas contas que eu andei fazendo e da minha aqui dos meus parques conhecimentos de ciências exatas de um cara que fez humanas, olhando os gráficos, eu já projeto 6, 7 mil na semana que vem.
Como eu disse, é difícil. A gente pode pegar a modelagem epidemiológica do que se sucedeu na China, na Coreia do Sul, no Irã e na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, e tentar transpor para cá. Muita gente tem feito isso. Isso dá uma certa projeção. Mas nós vamos descobrir, de fato, o que vai acontecer nos próximos dias. Existe essa possibilidade de um crescimento em progressão geométrica, existe a possibilidade, que é a que eu espero, que a gente tenha um abalamento do ritmo de crescimento já em função dessas medidas de isolamento social que o Brasil inteiro está fazendo, que a gente está aqui insistindo, né? Esse nosso próprio papo aqui reforça com as pessoas, muitos companheiros e companheiras não acreditavam nisso, na importância, né? E a gente foi vendo a importância à medida em que isso foi mostrando resultados nos outros lugares, né? Mas eu diria assim, eu não consigo, de forma honesta, dizer vamos ter uma explosão, teremos milhares de casos nos próximos dias, semanas. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Agora, tem uma coisa que eu tenho certeza, vai. O governo não tinha o direito de apostar no incerto. Nós tínhamos que ter, e tivemos tempo para fazer isso, não só armar o jogo para que, se depois não precisasse, nós guardássemos para o inverno, para a gripe de H1N1, guardássemos para os próximos, pudéssemos doar para os outros, mas nós tínhamos que ter feito o investimento necessário para tratar no pior cenário possível, porque quando a gente está lidando com uma emergência sanitária dessa magnitude, a gente faz um cenário otimista, um cenário mais próximo e um cenário bem pessimista, né? E a gente se programa pelo cenário pessimista, né? Pelo cenário mais trágico. É nesse que eu tenho que armar. Eu diria o seguinte, eu fiz algumas contas, hoje nós temos 22.500 leitos de UTI no SUS, soma mais os leitos intermediários, de UTI intermediária, a gente chegou a uma coisa em torno de 27, 28 mil leitos no SUS. Tá? Claro, nós vamos continuar tendo infarto, derrame, casos de câncer e tal, a vida continua, a demanda continua. Tá, vai diminuir um pouco de acidente, está tendo menos circulação, isso é ótimo. Mas é insuficiente para dizer o seguinte, para uma rede que já andava sobrecarregada, né, eu tenho uma diminuição, cancelo cirurgias que precisariam de leitos de UTI, procedimentos que podem ser postergados, mas ainda assim a vida continua. Eu uso uma parte dessa capacidade, mas tenho que ampliar 1.000 leitos, não é suficiente se a gente olhar para o cenário internacional. Então, assim, nós tínhamos que trabalhar com a ideia de expandir significativamente a capacidade de leitos de UTI. E aí tem que tomar um
certo... O que acha que precisaríamos?
Olha, nós temos trabalhado na análise que a gente tem, fazendo a possibilidade de expandir alguma coisa em torno de 10 mil leitos de UTI.
Eu imaginei isso.
E poderiam ser conseguidos pela reutilização de leitos com cirurgias canceladas, porque assim, tem muita cirurgia de grande porte que vai para UTI 2, 3 dias, que pode ser cancelada e ficar à disposição. Transformar rapidamente os leitos de que a gente chama de intermediários.
Sumiu tua voz de novo.
Esses rapidamente pode ser requisitar. Oi?
Voltou, não, foi rápido. Sumiu um pouquinho. Está falando dos 10 mil leitos, aí você fala em expandir.
Expandir os leitos intermediários, né? Conseguir requisitar leitos da rede privada, porque o SUS trabalha quase 100%. A rede privada trabalha com 85% de capacidade, ela tem uma taxa de ociosidade maior. Com cancelamento de eletivas, tem uma margem. E expandir novos leitos. Agora, Rovai, tem um equívoco que a imprensa tem feito? 66% das cidades brasileiras não têm leitos de UTI. Mas é isso mesmo. 73% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. Não tem capacidade de ter hospital, muito menos leito de UTI. Então, os leitos de UTI têm que ser regionais, nos municípios de maior porte, com equipes médicas qualificadas. E aí entra novamente a importância do Estado. Os governos estaduais, junto com os municípios, de organizarem a regulação, garantir o acesso, organizar, tirar da mão do setor privado a definição de quem entra. Não é critério de grana. Né? Hoje eu recebi essas coisas que rodam na internet, engraçadíssimo, uma senhora que liga para o médico dela pedindo uma orientação de como é que ela faz para comprar um ventilador, porque ela olhou na internet, custa de 3 mil a 50 mil um ventilador, e ela, como está faltando, ela quer chegar no hospital, se o marido dela ficar doente, ela quer levar o ventilador para ser usado. As pessoas não têm mínima noção do que nós estamos falando, né? Não estão falando do negócio da Arno, lá da GE, né? Nós estamos falando de equipamentos médicos sofisticados, que precisa de gente que sabe usar, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros qualificados. Então, é exatamente isso que eu lamento. Nós tivemos tempo de preparar e não preparamos, e agora tem que correr atrás do prejuízo. Não quero botar pânico em ninguém, não. Até porque, se tudo der certo, se essas medidas de isolamento, todos nós contribuirmos, né, apesar do Bolsonaro, apesar do Ministério da Saúde, apesar do Guedes, nós vamos... talvez conseguir ter um impacto em quantidade suficiente para os nossos serviços poderem absorver.
Agora, Fiori...
Aí, cara, tem os efeitos da crise. Né? Eu me preocupo muito, por exemplo, com a segurança alimentar das crianças que estão ficando sem merenda.
Pois é.
Eu me preocupo com a população de rua, que está todo mundo largado. Eu andei aqui por Santos ontem para fazer algumas coisas mais emergenciais. Né? Eu fiquei impressionado com a quantidade de gente largada no meio da rua. E quem é que está cuidando disso, né? Dessas pessoas, desses seres humanos que precisam de apoio também? Então, assim, acho que como nós vamos despertar as nossas redes de solidariedade vão definir como é que nós vamos sair desse terrível momento.
Tem uma pergunta interessante aqui da Shirley Rosa, que ela fala assim, as igrejas e templos poderiam se transformar em hospitais? Seria viável? E aí, ontem o Santos Futebol Clube, do grande time aí da história do mundo, ofereceu suas instalações para receber pacientes de coronavírus. Isso tem alguma... É factível isso? Os sindicatos poderiam abrir suas sedes para tratamentos emergenciais? As escolas poderiam servir para isso também, se necessário fosse? Até onde isso é possível, Kioro?
Eu acho que assim... O plano de contingência, ele prevê graus sucessivos de requisição de novos recursos. Acho que a gente não chegou ainda e talvez não chegará nesse ponto. Nós temos, por exemplo, capacidade ociosa dentro dos estabelecimentos hospitalares da Baixada, particularmente na Santa Casa, na Beneficência, alas que podem ser abertas, né? Serviços que podem ser redirecionados. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu já comentei isso antes. Vão continuar acontecendo casos de outras enfermidades que precisarão ser atendidas. Mas você pode desativar ou reconfigurar alas dos hospitais, alas das UPAs, das próprias unidades básicas de saúde, que já contam, por exemplo, com torpedo de oxigênio, que já contam com tubulação, porque nós estamos lidando com problemas que requerem muito cuidados respiratórios, requerem muitas condições para os profissionais de saúde atuarem. Então, exemplos concretos. Ter uma pia com água e sabão, né, que nas unidades básicas você tem praticamente todos os consultórios, é muito importante. Então, é claro que ambulatórios, por exemplo, de sindicatos, serviços que já são muito importantes. Mas eu vou dar um exemplo de como que a gente pode, por exemplo, usar o glorioso ginásio do alvinegro mais famoso do mundo, que pode ser o alvinegro mais solidário. Né? Se eu, por exemplo, lá no, vou dar um exemplo de Santos, nós estamos aqui. Né? Se eu estou usando lá no albergue noturno, né, que é uma instituição tradicional que acolhe população de rua, né, que agora está dando conta de dormir nos bancos da praia, que está dando conta de dormir nas marquises. Mas daqui a algumas semanas, quando o frio chegar, não vão dar conta porque vão morrer de frio, né? Porque vão se enfermar. Então, nessas horas, garantir que eles possam ser acolhidos com distanciamento, porque como é que eu faço? Eu vou meter esses caras todos em beliches, em quartos confinados, sem ventilação? É uma tragédia. Então, talvez nós precisamos construir formas solidárias, particularmente para as populações mais vulneráveis, de atendê-las em condição adequada. Você imagina o seguinte, uma região de cortiço em Santos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, qualquer outro lugar, onde você tem, num cubículo, morando 30, 40 pessoas, não é incomum essa realidade, aparece um caso, né, nós vamos precisar isolar esse caso, mas vamos precisar também garantir o isolamento dessas outras pessoas. Então, aí as igrejas, aí as escolas, aí os clubes podem servir como estrutura social de apoio, mais até do que estrutura médica. Agora, se esgotar da capacidade médica, existem recursos, né, como, por exemplo, os hospitais de campanha. Mas já em outras circunstâncias, você, por exemplo, abre na porta da Santa Casa, do quintal, abre na porta do hospital municipal de qualquer cidade, uma tenda, né, um hospital de campanha, em que os casos mais leves possam ser atendidos. Que aqueles outros casos de outras enfermidades não precisem entrar para dentro do hospital. Você vai criando fluxos. Então, existem estruturas, mas aí eu insisto, isso precisava já estar preparado. Esses protocolos, essas diretrizes tinham que se tomar. Nós tivemos 3 meses de preparação. Né? A vida foi generosa com a gente quando proporcionou esse tempo suficiente de preparação, já que nós estamos tratando de uma pandemia. E nós, infelizmente, perdemos por conta dessa retórica terraplanista que também atingiu a área da saúde.
A gente tem informação de que a China, os Estados Unidos, Cuba estão tentando desenvolver uma vacina para o coronavírus. É possível que surja aí uma vacina? E se surgir, em quanto tempo seria disponibilizada? É possível pensar nisso? Você acha que pode surgir aí uma vacina rapidamente?
Eu acho que, vamos lá. Então, primeiro é o seguinte, nós também estamos participando, nós temos nosso centro de pesquisa.
O remédio tem a cura também.
É, porque hoje as pesquisas são muito desenvolvidas de forma colaborativas, né? Então, assim, cada um vai desenvolvendo uma parte, muita avaliação usando as tecnologias de informação, né? Então, assim, eu acredito sim, tem muito esforço nesse sentido, tem muito interesse, né? Agora, nós temos alguns problemas em relação a isso. Normalmente, a gente, até chegar na fase de produção, distribuição e aplicação das vacinas, entre o momento da descoberta da vacina e esse momento, nós temos 2 anos, porque nós temos a fase de teste em animais, depois teste em seres humanos, até porque, só para que as pessoas possam nos entender, geralmente as vacinas, ou com vírus morto, ou com vírus vivo atenuado, ou seja, deixa ele de uma forma branda, ou usando a membrana, ou usando o RNA, enfim. ele tenta produzir a doença artificialmente na gente, ou seja, ele tenta simular a doença sem a presença de sinais e sintomas para fazer com que o nosso organismo gere anticorpos, defesas. Então, ele produz artificialmente a doença na gente. Então, a dificuldade é fazer com que, em primeiro lugar, a vacina consiga essa resposta esperada num percentual da população muito grande, né? Ah, eu consegui uma vacina, mas ela só gera em 20, 30%. Aí é um desastre. 50%, por quê? Porque as pessoas vão se sentir protegidas e não voltar. Então, ela precisa ter uma alta cobertura, uma alta taxa de conversão. E depois, ela não pode ser nociva, ela não pode ser iatrogênica, ela não pode produzir mal para a gente. Eu não posso, ao tomar a vacina, eu consegui salvar muita gente, mas produzir tantos óbitos por efeito tóxico da vacina, por reação adversa à vacina. Então, daí a dificuldade de desenvolver uma vacina que seja eficaz e segura ao mesmo tempo. Portanto, se a gente conseguir medidas de abrandamento na ocorrência dos casos...
Alô?
É o seguinte, a taxa de infecção nas crianças, nos adultos jovens, é muito pequena. Então, a taxa de infectividade na faixa de 29 a 59 anos é bem maior, né? E a letalidade é praticamente nula nas crianças, muito pequena nos jovens, vai aumentando a partir dos 40 anos, pouco, mas a partir dos 60 anos começa a aumentar, 70 anos aumenta, e a partir dos 80 anos ela chega a quase 17, 18%. Daí por quê? Diminuir a circulação e principalmente proteger os idosos, proteger as pessoas que são portadoras de doenças crônicas, que têm imunidade baixa, é tão importante, porque a gente consegue, a despeito da circulação, conseguir minimizar o efeito nas populações que são mais vulneráveis. O problema é qual é o grau de vulnerabilidade nas populações miseráveis, nas populações que vivem em condições de saneamento e de moradia precárias do hemisfério sul. É isto a gente ainda não enfrentou, está começando a enfrentar. Essa talvez seja a grande incógnita para as autoridades sanitárias, para quem pensa política pública e para as próprias sociedades. Porque até agora a epidemia rolou no hemisfério norte e nos países ricos, onde essas questões que eu estou colocando não se apresentam com a magnitude, com a vulnerabilidade que nós temos em países como o Brasil e em países que seguiram a cartilha neoliberal e desmontaram as suas redes de proteção social. Esse é o grande desastre, né? Agora está cheio de neoliberal convertido, virou tudo keynesiano, né, da hora para outra. É fantástico, né? Só os imbecis que dirigem o nosso país que ainda estão resistindo. Mas não adianta mudar de discurso, né? Os efeitos do desmonte das políticas públicas, entre elas da saúde, do SUS, na década de 90 e nos anos já no século 21, agora batem, escancaram, né, a nossa fragilidade. E talvez, eu participei de um debate com o Fernando Haddad, com o Mercadante, essa semana, e o Fernando Haddad terminou a fala dele dizendo o seguinte: a gente só sabe de uma coisa, nós vamos sair para um mundo diferente, o mundo será diferente. Né?
Nós vamos ter uma geração vírus.
Pois é. Né? Agora, o problema é saber o seguinte: vamos sair diferente, mas como é que as pessoas mais vulneráveis, os grupos mais vulneráveis, né, vão viver, ou como conseguirão viver até lá, né?
Exato. Muito bom.
Tenho duas questões de informações também que estão circulando. Uma é se realmente o sangue tipo A seria mais suscetível ao coronavírus, e outra é sobre o uso do ibuprofeno, que também está circulando, né, informação de que não deve ser usado.
Já teve epidemiologista bacana que entrou nessa, né? Já tem até gente já revendo. Os caras fizeram uma coisa assim que um leigo pode fazer, mas que alguém que é da área da saúde nunca pode fazer, que é comparar números absolutos de coisas diferentes, né? À medida que não trabalhou com coeficiente. Por quê? Porque o sangue O positivo é muito mais presente do que o sangue A.
Uhum.
Tá certo? E aí, quando eles foram ver as coisas, eles confundiram alhos com bulgários. Não há nenhuma evidência de que ter sangue A ou sangue O é mais ou menos. Tá, o tipo sanguíneo não está colocado na parada até agora, não tem nenhuma evidência. Em relação ao ibuprofeno, né, foi publicado, de fato, um estudo na semana passada, numa revista científica importante, The Lancet, mostrando um aumento da gravidade dos casos em pacientes em uso de ibuprofeno. Daí vieram recomendações importantes para evitar o uso. Significa que usar o ibuprofeno vai ter caso mais grave? Não, mas se há essa recomendação, é preferível utilizar outros medicamentos.
Certo, muitos elogios aqui, muita gente curtindo a entrevista, elogiando, parabéns para o Chioro, tem a Rô dizendo que é enfermeira, que é admiradora do seu trabalho, que muito fez e faz pela saúde pública, mandando um abraço. Tem aqui, tem várias perguntas também, infelizmente não vai dar para fazer todas aqui, mas tem gente perguntando sobre o Mercosul, se tem informação dos outros países como estão, tem falando mal do Guedes aqui, o Rovai, inclusive, acabou de ver uma liberação do governo.
Não sei se você,
né,
viu isso, Chioro. O Mandetta liberou 10 bilhões para os planos de saúde ontem, no final do dia, para evitar sobrecarga do SUS.
Ele liberou 10 bilhões para os planos?
Para os planos. Afirmou que vou 10 bilhões aos planos de saúde. O valor faz parte de um fundo garantidor vinculado à ANS, composto por recursos das operadoras.
Tá, não, isso é uma medida que já poderia ter sido tomada antes. Assim como agora já entendi o que, que é. O fundo garantidor é o seguinte: as operadoras de planos de saúde, elas são obrigadas pela legislação a manter um fundo com recursos para garantir a sua operação. Ou seja, para caso elas entrem em crise financeira ou assistencial, elas honrarem os compromissos com os prestadores, etc. Então, é uma exigência que a autoridade regulatória faz para que não se permita que uma operadora que esteja em crise vá até o fim e depois deixe uma crise no setor, não pagando médicos, prestadores e etc. Tá? Então, utilizar num momento como crise o fundo garantidor, liberar para que elas possam ter maior capacidade de honrar, desde que venha articulada com o compromisso, né, com a obrigação delas participarem do esforço de atendimento dos pacientes mais graves, que elas não empurrem para os hospitais públicos os casos mais graves, de que elas, inclusive, ofereçam retaguarda para o SUS, caso a capacidade operacional do SUS se esgote. Aí acho que faz parte desse esforço. Nós vamos ter que repensar como salvar a economia. Mas, como disse o Lula hoje, cuidar das pessoas, nesse primeiro momento, é a tarefa primordial. Depois vem a tarefa de entender como é que nós vamos retomar emprego, retomar a vida econômica do país.
Isso muito bom. É muito bom. Tem só a última mesmo, claro, a questão da malária aqui, que o pessoal está lembrando, né? Que também tem informação de que os Estados Unidos estariam já utilizando remédio para malária para combater aí o coronavírus. É viável isso?
Então, ai meu Deus do céu, deixa eu aproveitar. Que é assim.
Aproveita e esclarece outros boatos que podem estar rolando.
Mas é isso que eu digo assim, sabe? A gente precisa ter uma. Hoje os jornais argentinos fizeram uma coisa muito interessante, não sei se vocês viram, eles fizeram as capas unificadas. Vimos. Todos os jornais saíram com a mesma capa. Né? Eu sei que tem concorrência, tem inclusive contradições, enfoques diferentes, mas um esforço. Mas aí assim. Quando o principal coordenador da política de comunicação do governo federal está com coronavírus, né? E eles não conseguem sequer coordenar, dá nisso. Né? Porque olha só.
Coronavírus, e o presidente disse que não acreditava no coronavírus. Isso que é muito grave.
Já são 17 da comitiva dele?
22 hoje.
Ah, já foi para 22? Interessante, né? É o único governo, tem mais de 140 países no mundo que estão com coronavírus. Mas é o único país que tem entre os 100 primeiros casos praticamente toda a alta direção do governo. 3, 4 ministros. É um governo de pateta. É patético e de patetas, né? Mas olha só, vai. No caso da cloroquina, ela já foi usada na China, tem sido utilizado na Itália e agora os americanos também têm utilizado para os casos graves. Gente, tem paciente que usa esse medicamento para tratar determinados tipos de artrite, para determinados tipos de lúpus, para o tratamento da malária. Não façam a besteira de comprar medicamento na farmácia, esgotar o produto que é utilizado para outra coisa. Não vai servir para nada, não é vacina. Tem efeitos colaterais importantes o uso sem recomendação médica. Então, é um medicamento que tem se utilizado, inclusive, em conjunto com outros medicamentos, em tratamento de terapia intensiva para paciente grave. Os pacientes que tiverem sinais e sintomas leves, que serão 80, 85, talvez até mais ainda por cento dos casos totais de coronavírus, vão se cuidar com hidratação, com água, chazinho, muito líquido, muita fruta, muito repouso, muito medicamento para baixar a febre, que a gente faz em casa, né? Assim, consulta o seu médico, a sua equipe de saúde da família pelo WhatsApp, pelo telefone. Os casos, inclusive, assim, se tiver febre, tosse seca ou com catarro, dor de garganta, mas não tiver...
Alô, alô?
Casa, se trata inicialmente em casa. Claro que se agravar, procura o serviço de saúde. O pessoal está desesperado indo ao serviço de saúde, aumenta inclusive o risco. A ideia é ficar em casa, em isolamento. Isso é decisivo para interromper a cadeia de transmissão, né? Então, assim, nada de tomar cloroquina, nada de tomar o remédio que não sei quem indicou, né? Olha, gente, para quem acredita, reza. Para quem não acredita ou gosta, lê, escuta a música, aproveita para colocar o trabalho em dia, brinca muito com as crianças em casa, cuida da saúde mental, que é muito importante. Nós estamos vivendo uma experiência nova, que é desse isolamento, né? Não passa o dia inteiro, a não ser que você seja jornalista, precisa estar informado, né? Não passa o dia inteiro, 24 horas, quer dizer, escolhe alguns dias para se informar, algumas horas do dia para se informar, faça outras coisas, porque assim, eu acho tão importante quanto a gente sobreviver ao coronavírus, é a gente também sobreviver à nossa saúde mental, é a gente conseguir compreender que a vida vai continuar, né? Que a gente precisa se preservar, precisa se relacionar, precisa orientar as crianças de forma adequada, né, para não criar uma geração de gente traumatizada. Então, conversar muito, de forma clara, né, e muita coisa assim com os idosos. Gente, eu tenho recebido muito pedido de informação. Como é que eu faço com meu avô, com meu pai, com a minha mãe e tal? Gente, olha, chegou a hora de usar essas coisas. Os velhinhos sabem usar, né? Ao invés de visitá-los, diminua o máximo possível de vezes que entra em contato. É isolamento mesmo. O meu pai tem pneumopatia, é grave, né? Então, eu, meu pai e minha mãe, lá guardadinhos na casa deles, a gente combinou, os netos ligam toda hora, fizemos até assim, ó, vamos todo mundo ligar para eles, vamos conversar várias vezes por dia, se preciso, vai com imagem. Chegou a hora de usar a tecnologia para a gente criar essa rede de proteção, que é muito importante.
É isso aí.
Muito bom. Então, a gente está chegando até o fim desse programa especial com o Kioro, do Fórum 11,5. E se você tiver uma mensagem final, Kioro, aí para... Acho que, de alguma forma, essa tua última já espelha um pouco o que as pessoas têm que fazer, né? Mas, de qualquer maneira, se quiser dar um recado final, fica à vontade.
Bom, eu só vou complementar, então, com outro aspecto que eu considero da maior relevância, já que eu já fiz o chamamento para as pessoas se cuidarem em todos os sentidos, que é a importância que o Brasil agora desperta de defender o Sistema Único de Saúde, de fazer a defesa do SUS. Né? Eu acho que mais do que nunca, de valorizar os trabalhadores da saúde, mas de valorizar e de reconhecer o quanto que é importante ter um Sistema Nacional de Saúde com recurso suficiente, com profissionais qualificados. Nós não somos parasitas, nós somos imprescindíveis para a proteção da vida das pessoas. E, portanto, saindo dessa crise, né, é preciso repensar o nosso sistema.
Agora...
E se nós não tivéssemos hoje, nós viveríamos uma verdadeira barbárie.
Com certeza. Obrigada, Kioro. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam hoje aqui no Fórum 11,5. Então, hoje à noite, 20h30, tem mais um debate sobre coronavírus e periferia, antes às 19h, fala Ruvai, e amanhã a gente volta às 11h30 com mais informações para
vocês. Amanhã, sábado, a gente volta, porque o pessoal não está acostumado com a gente no sábado.
Mas agora
e
tem,
provavelmente né? também no domingo.
E quem puder, seja membro do canal da Fórum. Você apoia o jornalismo da Fórum e ainda participa de lives exclusivas. Beijos para todos e ótima sexta-feira.
Beijos a todas. Beijos a todos. Valeu, Kiyo.